Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reykdal. Capítulo 6, Sentindo a Tristeza. Ekman teoriza que a tristeza é uma emoção mais prolongada que a angústia. A primeira seria sinônimo de passividade, resignação e desesperança. A segunda de protesto, no intento de lidar com a fonte da perda. Para ele, após um período de angústia protestante, é um período de tristeza resignada, em que a pessoa se sente totalmente desamparada. Em seguida, novamente a angústia retorna na tentativa de recuperar a perda. Então voltam a tristeza e a angústia, repetidas vezes. Para esse autor, mesmo diante de uma dor intensa, há momentos em que as outras emoções podem ser sentidas, como a raiva e até mesmo a diversão, lembrando momentos agradáveis. As definições causam-nos um impacto negativo devido à noção de um estado permanente de constante sofrimento. Geralmente, nos afastamos dessa emoção por estar associada a sensações dolorosas e, ao entrarmos em contato com ela, nós nos perdemos num quarto escuro em nosso interior. Acreditamos, por isso, que deve ser extinta o mais rápido possível. Entretanto, se não desenvolvermos a capacidade de suportar essa dor, pouco extrairemos dela o que é de belo, transformador e divino. E mais, alguns estudiosos afirmam que quando não nos permitimos viver a tristeza, a sensação de dor e sofrimento tende a aumentar. Certas pessoas insistem em viver emocionalmente ilesas. Isso é doloroso e patológico, afinal não há como ocultarmos o sentimento de uma perda. Quando temos dificuldade em aceitá-la, fazemos um esforço hercúleo para fugirmos de nós mesmos, não nos oportunizando momentos de solidão, de silêncio, de quietude. É comum nos colocarmos constantemente em barulho, ligando o som à televisão e, mesmo sem perceber, fixamos-nos em jogos e aplicativos dos celulares, mantendo contato com o mundo exterior e em um grande desgaste de energia, pelo receio de ouvirmos o chamado interno. Construímos uma cultura avessa à tristeza. Embora ela faça parte do rol das emoções básicas, em muitos contextos é menosprezada e rejeitada. Facilmente percebemos a dificuldade que temos de vivenciá-la. Confundimos equilíbrio com elegância. Quando nos permitimos chorar, o fazemos de maneira discreta ou imperceptível. Não permitimos o choro de nossas dores e então, na primeira cena emotiva na televisão, nos debulhamos em lágrimas aceitáveis, entre aspas. Educamos nossos filhos para não se abaterem, para serem fortes. Há algum tempo dizíamos que homem não chora. Atualmente, muitos acreditam que chorar é a atitude de quem aparenta fraqueza ou impotência, de quem é exageradamente delicado ou frágil, como se isso fosse de verdade um problema. Nossas dores e tristezas ficam por nós mesmos relegadas ao abandono. Em geral, são aparentemente suplantadas pelos divertimentos passageiros, pelas alegrias fugazes, fermentando um morbo pestilento que em determinado momento vai se tornar insuportável. Vivemos dias de exposição em competições veladas e também explícitas. Preocupamos-nos em convencer os outros de que somos extremamente felizes, que temos muitos amigos, que saímos muitas vezes e viajamos para diferentes e melhores lugares. Postamos fotos nas redes sociais como se fôssemos acumular pontos em uma corrida desenfreada para que o mundo acredite em nosso bem-estar. E somos atingidos pelas nossas próprias armas, pois ao olharmos ou bisbilhotarmos os perfis alheios, cremos que realmente todos são felizes, menos nós. Nutrimos numa sociedade com exigência de alegria absoluta, impondo a expressão do sorriso mesmo quando o coração chora e a alma se debate em gemidos silenciados. Temos imensa dificuldade de suportar a ideia de fracasso, de traição, de abandono, e alguns preferem até o suicídio, aceitarem a condição atual e reverem a autoimagem. Por isso, além da atitude descompensada de ocultar o verdadeiro estado existencial, elegemos uma ação ainda pior, a de esconder de nós mesmos as emoções profundas, por acreditarmos que ao senti-las estaríamos traindo as leis divinas e nos mostrando falíveis. A tristeza é um fenômeno natural e precisamos aprender a encarar este fato. Faz parte do cardápio da saúde, proporcionando momentos de melancolia, de reflexão, de falta de interesse por valores que em determinado momento eram portadores de significação e a perderam. Em Atitudes Renovadas, encontramos um capítulo importante que aborda a questão da tristeza. Ali vemos novamente que esta emoção não é uma patologia, mas sim um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo as que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Assim, permitimos-nos viver tristezas passageiras, tendo a certeza de que nossa saúde mental, quando buscamos o contato adequado e consciente com essa emoção. Por isso, a mentora nos instrui. Não cultives a tristeza nem fujas dela, aceitando-a quando se te apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporcione. Em Iluminação Interior, Joana de Ângeles diz: a tristeza é uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência de desencantos, choques e insatisfações, não afetando, porém, os sentimentos profundos. A tristeza dos outros. Pela incapacidade de sentir e vivenciar nossas tristezas, tornamos-nos incapazes de suportar as tristezas alheias. Se forem nossos filhos, diremos para engolir o choro. Se forem nossos amigos, logo faremos algo para que essa emoção desapareça. Achamos que precisamos alegrá-los, mudar o astral, fazê-los sorrir, mesmo sem motivos significativos para isso, revelando nossa imaturidade em lidar com as emoções verdadeiras. Se uma amiga ou um amigo vive a traição do parceiro, é comum logo convidarmos para sair, divertir-se, beber, encontrar pessoas novas, fugindo do contato interior que a tristeza gentilmente os convida. Pela dificuldade de contatar as emoções, talvez por não sabermos como agir ou por não compreendermos sua importância em nossas vidas, fugimos e determinamos inúmeras vezes: não fique triste. Tudo isso acontece por não compreendermos que, assim como as plantas a nos oferecer belas flores, a tristeza também precisa ser cultivada adequadamente ao seu tempo. Temos certeza que, nesses momentos, o melhor que podemos fazer por nossos afetos é ouvi-los, abrindo espaço para a expressão do mal-estar, com postura de acolhimento e compreensão, para que ela cumpra com seu papel na vida de todos. Fim.